11 horas 7 minutos, seguimos agora na Antena 1 com a antena aberta. António Jorge, bom dia.
Muito bom dia, hoje vamos falar do plano de resiliência e recuperação para Portugal, o plano que de resto ainda está a ser novamente apresentado, desta vez ao lado da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pelo Primeiro-Ministro António Costa, na Fundação Champalimaud, numa cerimónia que marca a passagem por Portugal da responsável da Comissão Europeia. Este plano tem, entre outros aspectos, essa realidade de, entre 2021 e 2026, conceder ao país cerca de 13 mil milhões de euros a fundo perdido para aplicar em áreas decisivas para a transformação da economia, como o combate às alterações climáticas e a transição digital. E o Primeiro-Ministro esta manhã já disse que, à exceção de um aspecto, este programa é particularmente centrado no desenvolvimento do interior do país. Connosco ao telefone no início deste programa está o professor Eduardo Anselmo de Castro, professor no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, especialista em técnicas de análise de apoio à informação e políticas de inovação e desenvolvimento regional. Muito bom dia, professor. Obrigado pela sua colaboração. Como é que olha para esta oportunidade que se abre a partir do próximo ano, este valor que é visto por muitos como uma bazuca e que promete transformar o país em várias áreas? Do seu ponto de vista, as prioridades definidas pelo governo neste plano são as corretas?
Eu acho que sim, mas eu gostaria, também estão influenciadas pela política europeia e são as prioridades que têm que estar. Mas eu gostaria de falar e incidir em três pontos que eu acho que são muito importantes, sem falar exatamente na prioridade com se é esta prioridade, se vai aqui ou se vai ocupar. A primeira é o reconhecimento da importância do investimento público e do papel do Estado como fator estruturante de desenvolvimento.
Como sabe, essa é uma discussão em curso também, porque há o privilégio neste programa do reforço do Estado e da administração pública e da infraestrutura no sentido estrito, que reforça o sentido público, e há quem critique uma ausência de apoio mais direto à economia e às empresas, ao setor privado em particular.
Eu queria falar nisto, esse é o primeiro ponto, o segundo são as empresas. Esse investimento público é fundamental. É em algumas áreas de mobilidade onde nós ficamos para trás, como por exemplo a ferrovia, os portos, etc. Portanto, há um investimento público que é fundamental para que o país funcione. Já ouvi, é recorrente dizer mal das enormes autoestradas que existem neste país. Eu gostaria que as pessoas me dissessem como é que seria este país quando eu era jovem e não havia autoestradas, que indústria, que movimentação de mercadorias, que coisas achariam que havia neste país sem as autoestradas. Uhum. As pessoas têm que ter noção que o investimento público em infraestruturas e em coisas fundamentais como a saúde, a educação, etc., é fundamental. E houve um discurso durante muitos anos que era o Estado é que é o problema, o Estado é muito gordo, o Estado tem muitas gorduras que têm que ser eliminadas e essas coisas todas. Espero que esteja a mudar essa mentalidade. Isso não quer dizer que não seja adepto de uma economia centrada no Estado. Não sou. O Estado é um ponto de partida. Depois, e esse é um grande desafio que está implícito neste plano, mas que depende de muitas outras coisas, é as empresas serem capazes de responder aos desafios, como disse, na área das alterações climáticas, na área energética, na área do 5G, da digitalização, na área da inteligência artificial, por aí fora, da saúde. As empresas serem capazes de responder com projetos que lhes permitem dar um salto tecnológico e entrar numa economia que não pode ser a economia que Portugal teve tradicionalmente, porque se nós temos uma produtividade e um PIB per capita que é metade dos melhores dos países mais desenvolvidos, é por alguma razão. E, portanto, as empresas têm um papel fundamental, mas esse papel fundamental é tem que ser complementado pela ação pública, pela ação do Estado.
Portanto, e aliás, há também uma leitura, professor Eduardo Anselmo de Castro, há uma leitura, às vezes, muito dominante, dependendo dos ciclos políticos em Portugal, uma leitura que diz que o setor privado está, também ele próprio, muito dependente daquelas que são as opções públicas, opções políticas para o setor público.
Mas o setor privado, em qualquer lado do mundo, principalmente nas áreas mais importantes, está absolutamente dependente do... Olha, dos Estados Unidos. O Silicon Valley é o que é por causa da indústria da defesa americana durante muitos anos. Se não tivessem vindo as encomendas da indústria da defesa americana, não havia Silicon Valley tal como o conhece. Não... A grande diferença, como por exemplo para a defunta e passada União Soviética, é que ela tinha a mesma coisa, mas depois não era capaz de pôr essas inovações ao serviço da economia civil. E o Silicon Valley é. Mas o Silicon Valley nasceu de encomendas públicas. E podia dar muitos exemplos. Agora, estou a dizer do país que é o exemplo e a essência da iniciativa privada.
Uhum.
Portanto, é uma falsa dicotomia. As coisas têm que estão ligadas, principalmente quando temos a ver com inovação, com o desenvolvimento tecnológico. A interação das empresas com o Estado é muito importante. E se às vezes há poucas empresas na tecnologia, ou pouco empresas, ou tinha a ver, é porque havia uma tradição da indústria. Por exemplo, em Portugal, vocês são de fábrica umas formiguinhas a trabalhar em muito pouca investigação e inovação. Há ainda um número de doutorados nas empresas muito baixo.
E é isso que tem que mudar?
Isso tem que mudar. E o Estado tem que apoiar. Mas quem vai contratar são as empresas, isso é muito baixo, quer das empresas portuguesas, que são pequenas e a maior parte têm dificuldades de dimensão para dar esses saltos, mas porque tradicionalmente as grandes empresas multinacionais vinham para cá para ter mão de obra qualificada para chão de fábrica e não vinham para cá para fazer inovações e investigação e desenvolvimento. Está a mudar, mas demora muito. Se for ver mesmo aqui à volta da Aveiro, há uma série de multinacionais muito boas com que nós cooperamos e que são uma grande mais-valia para o país. Mas o número de doutorados até agora que eles têm contratados é baixíssimo.
E porquê é que isso acontece, professor?
Porque eles achavam tradicionalmente que a investigação e desenvolvimento era na Alemanha e para aqui vinham produzir as formiguinhas. É esse padrão que tem que mudar.
E esse padrão pode mudar com este investimento e sendo certo que parte desse investimento vai ser exatamente para essa transição também na área do trabalho, uma transição digital. E o prazo é muito apertado, afinal são 5 anos, 2021-2026.
É por isso é que a ação pública, o incentivo às universidades, aos centros de investigação, aos centros tecnológicos, para que haja cada vez mais força na ligação, em projetos de cooperação que liguem estas coisas, empresas e o conhecimento, é fundamental. E o êxito destes 6 anos, desta plantação deste dinheiro, depende muito disto. É das empresas, mas sem o Estado não se mudou estas dinâmicas. Já agora deixa-me falar do terceiro ponto, que é um ponto que me é caro. Sabe que eu tenho estado a trabalhar diretamente com o Governo no projeto de desenvolvimento transfronteiriço, numa equipa portuguesa e espanhola, que está a definir um programa de desenvolvimento transfronteiriço, que será aprovado oficialmente na próxima Cimeira Ibérica, que será na Guarda, em data que acho que eu pelo menos conheço.
Estava para ser dia 6, mas já não vai ser.
Pois, e portanto não sei quando é que vai ser. E, portanto, tenho trabalhado há muito tempo nas questões do desenvolvimento transfronteiriço.
Deixa-me só recordar, professor, evidentemente que também é uma das razões para estar aqui esta manhã e agradeço essa sua amabilidade, mas o Primeiro-Ministro já disse esta manhã que muito deste plano assenta também na ideia de reforçar as ligações transfronteiriças para romper o isolamento que Portugal tem com Espanha, porque as regiões de fronteira entre Portugal e Espanha, ao contrário de muitas outras no mundo, ou de quase todas, são aquelas que são mais pobres nos dois países.
Sim, sim, é isso. Nós somos... Portugal está virada para o mar, A Espanha estava virada para outro mar, para o Mediterrâneo e para a Europa, e, ou também estava virada para outro mar, mas, não, mas era através da Galiza ou de outros sítios. A fronteira portuguesa terrestre entre Portugal e Espanha era uma terra de ninguém. Foi assim durante muito tempo, esvaziou-se completamente, e é necessário que esse processo seja revertido, mas é muito difícil.
Nem as eurocidades ajudaram?
Não, as eurocidades é um sítio aqui e outro sítio acolá. Portanto, tem noção que há concelhos na fronteira que, se não fizer nada daqui a 20 anos, tem metade da população.
Uhum.
É que tem agora. Que já foi reduzida brutalmente. Que já é metade do que era há 40 anos e por aí fora. Isto não é por imigração. É porque não há filhos, não há crianças nesses sítios, porque não há pessoas com idade para ter crianças.
Não há emprego.
Não há emprego, não há pessoas. Que emprego é que vai para lá se não houver pessoas?
Então como é que se dá a volta a isso? O que é que
tem
os senhores...
Tem que acabar o emprego e as pessoas ao mesmo tempo.
Exatamente. Nessa equipa que o senhor integrou, nesse trabalho que tem vindo a desenvolver e que está a assessorar o governo, o que é que preconizam?
Primeiro, há uma série de incentivos genéricos que para a área do interior, que aliás é uma área muito, em termos geográficos, é muito generosa, é 70% e tal por cento do país. É 20% da população, ou menos. É menos de 20% da população. Mas é uma área muito relevante em termos de extensão. É para mostrar o território que nós temos a desperdiçar. E, portanto, nós vamos... Temos medidas genéricas, mas o que estou a preconizar e o que tenho tentado e acho que está a ser aceito é que isto comece com alguns projetos específicos. Não lhe posso dar detalhes porque isto ainda não foi aprovado, está a ser discutido no governo e com entre nós e as pessoas do governo que contactam connosco e depois contratam com o governo todo, porque isto depois tem implicações em todas as áreas governativas, mas a ideia de que tem que haver projetos específicos de um e do outro lado da fronteira, coisas que aconteçam ou mesmo na fronteira ou em sítios junto à fronteira ou que façam ligação entre os dois lados. Posso dar um exemplo. Tem uma autoestrada, fantástico. Liga Portugal com a Espanha. Mas se nos últimos 50 km de Espanha, antes de chegar a Portugal, não houver nada, e nos primeiros 50 km de Portugal, depois de entrar no país, não houver nada, o que é que a autoestrada faz para a fronteira? Nada. É bom para Madrid, é bom para, talvez para Salamanca, para Coimbra, para Aveiro, mas para a fronteira não faz nada.
Pois, e está-nos a ser vendido, entre aspas, perdoa uma expressão, professor, a ideia de que, por exemplo, Bragança, com uma nova ligação à Puebla de Sanabria, vai ficar muito perto de Madrid, a uma distância de poucas horas, três horas, mas, entretanto, de um lado e do outro, o que é que deve ser feito, do seu ponto de vista?
Ora, é isso. Tem que ser feita a ligação através do conhecimento do próprio Politécnico de Bragança, universidades, etc. Tem que ser... que se colocar coisas no terreno que aproveitem essa acessibilidade. Portanto, em Puebla de Sanabria é uma estação do TGV que liga a Galiza com Madrid.
Que é muito relevante.
E que pode ser um polo de desenvolvimento para Bragança e para o que está e para estes sítios à volta e dinamizar uma fronteira, por exemplo. Portanto, o que é que se pode fazer aí que dinamiza? Mas quem fala em Bragança fala... Noutras poucas cidades, porque nós temos muita... A rarefação da fronteira portuguesa, com exceção do Rio Minho, significa que também há muito poucas cidades, as tais euros são muito poucas. Olha, é Chaves Verim. Em Bragança não há nada, porque no outro lado não há praticamente nada. Esperemos que possa que haja, esperemos. Mas depois, a seguir, tem que dar uma enorme distância para ter Elvas de Badajoz. E depois tem a Vila Real de Santo António e a Monte. É isto, não há nada.
Portanto, é preciso... repovoar estas regiões?
Olha, primeiro é deixar que elas se esvaziem. Se nós conseguimos conter esta dinâmica, já é muito bom.
Ou seja, conter a dinâmica de esvaziamento, foi isso que disse.
Exatamente. Conseguir levar para lá jovens que tenham iniciativa, que façam coisas e tenham filhos, porque senão aquilo morre.
E o plano para atrair pessoas para esses locais, sendo que é uma região ainda mais especial do que o interior globalmente considerado, tem que passar por que tipo de apoios em particular, professor Anselmo de Castro?
Além de se houver só apoios genéricos, o que acontece é que são os centros que ganham. Se é assim, todo este território dá-se uns benefícios, não sei o quê, e uns incentivos às
Sim.
empresas e às
Ou seja,
pessoas.
e os benefícios iam, por exemplo,
Quando é
para
que
quem
as
se
pessoas vão? Vão
deslocasse
para
para
Viseu,
Chaves?
vão para Viseu, vão para Bragança, vão para sítios desses. E o resto, nada. Portanto, é preciso fazer iniciativas voluntaristas nos sítios onde, se não houver essas iniciativas, nada ocorrerá. Não pode ser no país todo, em toda a área, porque nós não temos recursos para isso, nem em Espanha, mas pode ser em alguns sítios e com isso dar o exemplo e começar a criar dinâmica. Estas coisas vão alterar processos que têm séculos, não se fazem 5 anos ou meio, não fazem meio 2 anos.
Pois não. Basta pensar naquilo que está enraizado no nosso pensamento popular e que, de facto, traduz a realidade. Em muitas décadas, de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos, apesar disso estar esbatido, ainda persiste esta ideia aqui e ali na sociedade, enquanto isso
Existe
não.
isso, mas também existe o contrário. Já reparou que quando a gente vai para a França ou para os Estados Unidos ou para onde for, diz que vai para o estrangeiro? Nunca diz que vai para o estrangeiro quando vai para a Espanha. Vai para a Espanha.
Certo.
É que se calhar no subconsciente nós não conhecemos bem Espanha ou estrangeiro.
Muito obrigado, professor, por ter estado connosco esta manhã. Certamente que esta conversa tem que ser retomada um destes dias com mais profundidade. O professor Eduardo Anselmo de Castro sabe muito sobre questões transfronteiriças. De resto, tem dedicado nos últimos anos parte da sua atividade científica a esta realidade. Ele dá aulas na Universidade de Aveiro. E hoje, também a propósito das questões transfronteiriças, vale a pena escutar na edição de Portugal em Direto da Antena 1 o trabalho da jornalista Andreia Neves com a comissária portuguesa Elisa Ferreira, comissária que integra a Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen, que está hoje em Portugal e que esteve ao lado do Primeiro-Ministro António Costa a apresentar este Plano de Recuperação e Resiliência, que foi desenhado pelo gestor António Costa Silva. A apresentação decorreu esta manhã, julgo que a cerimónia já terá terminado. Decorreu na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde está, e agora aqui em direto, o jornalista da Antena 1, João Turgal. Bom dia.
Bom dia. Acabou há cerca de 5 minutos, diria, esta cerimónia, que consistiu num discurso da Presidente da Comissão Europeia e também do Primeiro-Ministro, com uma pequena apresentação inicial da Presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza. Destaque que foram apresentados alguns dos tópicos do Plano de Recuperação e Resiliência a nível nacional pelo Primeiro-Ministro. Não houve grandes novidades, grande parte dos dados, nomeadamente a distribuição das verbas, já tinha sido anunciada, um quarto dos 13 mil milhões de euros vão para despesas sociais, destaque para a saúde e para a habitação, são áreas em que o Governo pretende apostar forte nestas verbas europeias que se baseiam em subvenções a fundo perdido. Portanto, aliás, António Costa reforçou a ideia de que o objetivo é precisamente apostar nas subvenções e não em empréstimos que, de alguma forma, sobrecarregam a dívida portuguesa. E, portanto, essa distribuição geral já tinha sido anunciada. Houve apenas aqui alguns detalhes, nomeadamente essa questão da aposta que referias nas zonas de fronteira. Tem sido um dos aspectos muito destacado, quer pelo Primeiro-Ministro, quer pelo gestor António Costa Silva, na visão estratégica que fez para o país. António Costa destacou um aspecto particular de Bragança, com uma pequena estrada de 20 quilómetros numa ligação à Espanha e, consequentemente, a uma linha de ferroviário de alta velocidade, pode ser suficiente para que Bragança seja a capital distrito mais próxima da capital espanhola, mais próxima de Madrid. De resto, António Costa destacou também que avisou que muitas destas despesas não serão apenas salvaguardadas deste Fundo de Recuperação Europeu, jogarão com outros planos de financiamento, nomeadamente os fundos europeus tradicionais. Falamos das grandes infraestruturas, nomeadamente ferroviárias, a linha de alta velocidade, as grandes mudanças nos metros de Lisboa e do Porto. São, portanto, estruturas que não serão infraestruturas que não serão concluídas nem financiadas até 2026, mas será um processo que ficará também para o futuro. Antes de António Costa, falou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez rasgados elogios a Portugal, não só no contexto da pandemia, da resiliência, da união que o país manifestou ao longo destes últimos meses, mas também em termos de, ainda na pandemia, com as preocupações sociais e com as medidas governamentais que foram tomadas para salvaguardar a economia. Mas a Presidente da Comissão Europeia, em linha com o que já tinha dito ontem, também referiu muitos aspectos que Portugal já tem manifestado no passado e que espera que continue no futuro, uma aposta numa energia mais limpa do ponto de vista ambiental e também a qualidade da formação tecnológica ou a liderança digital em algumas áreas. No fundo, uma projeção para o futuro que a Presidente da Comissão Europeia espera que Portugal manifeste e que aprofunde na liderança europeia que Portugal vai ter no primeiro semestre de 2021. Foram alguns dos destaques destes dois discursos aqui nesta Fundação Champalimaud, em Lisboa, discursos de António Costa e de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, que agora segue para Cascais, onde vai almoçar com o Presidente da República e depois participar no Conselho de Estado.
A síntese daquilo que foi dito esta manhã pelo jornalista da Antena 1, João Turgal. Vamos ouvir a partir de Castelo Branco, Ana Costa. Bom dia, obrigado por estar connosco esta manhã. Ana, do seu ponto de vista, quais são as expectativas que lhe suscitam este plano que está hoje em debate na Antena Aberta e que está a ser apresentado formalmente, conforme o ouvimos?
Bom dia, estão a ouvir-me?
Sim.
Bom dia aos colaboradores da Antena 1, Antena Aberta, e a todos os ouvintes. A minha expectativa é relativamente a este plano e a este investimento do ano 2021 a 2026, de 3 milhões de euros, é que algum destes valor seja encaminhado para o desenvolvimento do interior. Porque é no interior que está tudo em desenvolvimento, todas as atenções focadas, pelo que não seja por todas as catástrofes que existiram desde 2017, mas o facto é que quem vem para este território depara-se com imensas fragilidades a todos os níveis, e um pequeno empreendedor que queira fazer aqui um investimento especificamente ao nível do turismo, é completamente impossível, porque a envolvente não está compatível com o investimento que a pessoa possa fazer e trazer pessoas para esses territórios. Dou um exemplo. Há ribeira, há etares a esgotar para as ribeiras, com cheiros nauseamundos que as pessoas é insuportável. É ribeiras por limpar, é caixotes de lixo nas vilas que não são devidamente esteticamente limpos. Portanto, enquanto as pessoas se centrarem nisto tudo, estas iniciativas e todas estas visitas da Comissária Europeia a Lisboa, penso que devia até ser descentralizado, virem ao terreno, criarem grupos de trabalho ao nível das linhas da frente, que nestes territórios são as pessoas que conhecem todo o território e as suas gentes, que são as freguesias, consequentemente as câmaras municipais, e depois daí darem conhecimento aos ministérios que têm as suas pastas, como a Ministra da Coesão Territorial, a Secretaria de Estado de Valorização para o Interior, o Sr. Ministro do Ambiente, e em conjugação de esforços a nível das florestas, implementar no terreno, eu conheço casos concretos, que andam a plantar eucaliptos, têm devido respeitar a regulamentação dos 4 metros de distâncias dos confinantes, têm o povoamento que existia, se existia pinheiro, continuam a plantar eucalipto ou outras árvores. Portanto, o que existe neste momento neste território é uma anarquia completa. E quem vem da cidade para se implementar aqui não tem hipótese.
Obrigado.
Esta é a realidade que existe neste território. E enquanto os nossos governantes não vierem ao terreno e não vierem para o interior detectar e fazer um levantamento de todas estas necessidades, esqueçam o interior, não vale a pena.
Ana Costa, a falar de Castelo Branco, agradeço a sua participação. Cumprimento também agora esta hora na antena aberta o professor Fernando Alexandre, professor de Economia na Universidade de Minho. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco esta manhã, professor Fernando Alexandre. Daquilo que já conhece deste plano de recuperação e resiliência para Portugal entre 2021, do próximo ano, a partir do próximo ano, portanto, até 2026, as linhas mestras são, do seu ponto de vista, linhas acertadas para aquilo que Portugal precisa?
As linhas foram definidas pela Comissão Europeia e eu penso que elas são determinantes para aquilo que vai ser a evolução da Europa, e Portugal só pode pensar o seu futuro dentro da Europa. E aquilo que nós conhecemos até agora, que foi apresentado hoje pelo Primeiro-Ministro, eu penso que vai na linha, ou seja, enquadra-se obviamente nas prioridades definidas pela Europa, e penso que a prioridade para já é de facto conseguir apresentar um plano rapidamente para poder começar a aproveitar os fundos o mais rapidamente possível, e dado que há um conjunto de projetos que já estavam identificados e que eram importantes para colmatar necessidades na economia e em termos sociais em Portugal, faz todo o sentido avançar com eles. Ou seja, aquilo que hoje foi anunciado, seja para infraestruturas, seja para a área da saúde, seja para a área da floresta, no combate aos fogos florestais, são necessidades que estão identificadas, e por isso acho muito bem que sejam postas em cima da mesa e que rapidamente se comecem a concretizar para que isso dinamize a atividade económica e, ao mesmo tempo, permita resolver alguns problemas estruturais da economia portuguesa. Agora, é preciso ter em conta que isto é uma reação muito rápida com um conjunto de medidas que já estavam identificadas, mas que não chega para transformar a estrutura da economia portuguesa e, de facto, cumprir o outro objetivo deste plano da Europa, que é não apenas combater a crise, mas tornar a nossa economia mais resiliente, mais competitiva, mais digital, mais sustentável.
Do seu ponto de vista, quais são os riscos que este programa envolve? Desde logo, há um curto período de tempo para colocar em marcha cada um dos projetos e promete-se uma avaliação rigorosa com a presença regular de técnicos da Comissão Europeia em Portugal, avaliar se as coisas estão a corresponder àquilo que estava no papel. Esse risco de derrapagens que são muito conhecidas nas obras públicas portuguesas, por exemplo, esse risco é um dos mais proeminentes quando se olha para o horizonte?
Eu penso que o risco mais sério é se de facto nós vamos conseguir colocar verbas significativas em dimensões que de facto transformam a estrutura da economia portuguesa. Eu penso que, do ponto de vista da execução, há uma experiência longa, o facto de termos essa monitorização europeia é positiva, e penso que até o governo português tem realçado isso, ou seja, o facto de podermos contar com pontos de vista da Comissão Europeia na própria construção do plano e depois na sua execução, aumenta a responsabilização, aumenta a transparência, e por isso é sempre bom para o resultado final dos projetos. Agora, é preciso perceber que o dinheiro que nós vamos receber, que é de facto em montantes como nunca recebemos na economia portuguesa e num período muito curto, para que consiga resultar no aumento da produtividade, na retenção do trabalho qualificado, no aumento do valor acrescentado das nossas exportações, ou seja, numa alteração da própria forma como nós nos inserimos dentro da economia europeia e na economia internacional, isso só vai acontecer se existir a tal visão estratégica de que se tem falado. E essa visão estratégica terá que passar sempre por um forte entrosamento das empresas portuguesas com as grandes empresas europeias, com as grandes cadeias de valor europeias, e sempre alimentadas pelo trabalho qualificado que é produzido nas nossas universidades e pelo conhecimento que é gerido nas nossas universidades.
Ou seja, a grande dúvida, professor Fernando Alexandre, da Universidade do Minho, é que esta transferência do investimento para a economia e a sua rendibilidade ao longo do tempo seja efetiva. É esse o grande desafio.
Exatamente, ou seja, nós temos que ter aqui uma capacidade de identificar onde é que estão as nossas vantagens competitivas, onde é que nós não vamos construir coisas a partir do nada, nós temos que construir a partir do tecido empresarial PMEs que já temos, que são competitivas, que participam no comércio internacional, que têm capacidade de inovação, que têm trabalho qualificado, que têm gestão qualificada e que conseguem competir no mercado internacional. E estas verbas, que estes fundos que nós vamos receber têm que servir para alavancar e para acelerar o crescimento destas empresas.
Muito obrigado pela sua leitura e análise a estas questões. Fernando Alexandre, professor de Economia na Universidade do Minho. Cumprimento o Presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves. Bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite da Antena 1 e estar connosco também esta manhã no programa Antena Aberta. Senhor Presidente, de que forma é que a ligação prevista para o seu concelho, ligação com Espanha, uma ligação rodoviária, vai potenciar a economia da sua terra?
Então, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de participar neste fórum e os meus parabéns pelo seu programa do Fundo de Serviço Público, do qual eu sou assim. Eu, em relação à pergunta que me faz, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que a questão da oportunidade que aqui surge para alavancar esta que tem sido uma ideia já muito, muito antiga e que ao longo de décadas tem pairado aqui na expectativa das pessoas. Eu julgo que esta oportunidade será uma oportunidade única para nós concretizarmos esta ligação neste interior profundo de um Algarve que sofre de umas assimetrias próprias do interior, numa região considerada rica nas contas da Comissão Europeia, mas que sofre efetivamente destas assimetrias e que tem nesta interioridade o seu principal desafio para colmatar todas essas dificuldades. E se nós fizermos aqui uma ligação, uma conotação àquilo que é a própria definição deste programa de recuperação e resiliência, que vem aqui para combater, portanto, mitigar os efeitos desta pandemia, digamos assim, que gerou estes problemas na economia a nível mundial, provocados muitos pelo isolamento, isto é que condicionou e que provocou este estrangulamento da nossa economia a nível mundial por causa da pandemia. Portanto, é esse isolamento, precisamente nessa questão, que residem os problemas do interior. E é precisamente esse isolamento que nós, muito antes da pandemia, já sofríamos, e temos continuado a sofrer, e temos vindo a acumular prejuízos com esse mesmo isolamento. E, portanto, combater esse isolamento, a melhor forma que há é, portanto, não é erguer muros, é fazer pontes. E uma ponte aqui em Alcoutim, fazendo a aproximação deste território aqui com a Andaluzia e, portanto, alinhado com esta estratégia de combate, portanto, ou melhor, de alargamento das vias de comunicação na zona transfronteiriça, eu creio que existem fortes motivos para nós acreditarmos que isto pode potenciar o desenvolvimento na nossa terra, pode potenciar o desenvolvimento do Conselho de Alcoutim, em tudo aquilo que são as razões que aqui muito bem foram apresentadas pelo professor Eduardo Anselmo de Castro, a quem aproveito também para cumprimentar, portanto, alguém que tem um estudo e que tem se dedicado muito a estas questões, e portanto, nós se não tivermos esta abertura, nós dificilmente poderemos continuar a esperar, esperar que os problemas se resolvam por si. Porque o que tem vindo a acontecer ao longo das décadas é o desaparecimento das pessoas, é o desaparecimento da população pela falta de oportunidades para se fixarem e estamos em crer que esta abertura irá potenciar favoravelmente o nosso território com uma atração de investimento e a criação de condições para que esse investimento apareça, para que as pessoas se fixem, para que venham pessoas para um território que é apelativo, mas que muitas das vezes, portanto, não tem as tais condições enfim, desta abertura que é necessária.
Mas, Sr. Presidente, há sempre duas vias nessa, há sempre duas vias nessa realidade. Não sei se me está a ouvir, julgo que não.
Este desenvolvimento que se espera e se deseja para o território.
Estava eu a dizer que essa realidade tem sempre duas vias. As pessoas, de facto, podem vir, mas também podem ir embora.
Sim, eu não estava a ouvi-lo porque, entretanto, eu estou no carro, baixei aqui o rádio para não fazer aqui interferência. Mas, claro que sim, esse problema existe e nós sabemos disso, até porque as vias de comunicação, que quando elas acontecem, no sentido, e nós temos aqui um exemplo de uma via de comunicação que alargou, que fez esta proximidade em Alcoatim com a parte litoral, eu digo que esta, sustento a tese de que esta via de comunicação, se ela tivesse sido concluída como inicialmente estava proposta, portanto, a compensação de quem sai era feita por quem vinha. A questão foi que ela ficou estrangulada a meio. E, portanto, é isso que também não pode acontecer. E a questão da abertura, da construção de uma ponte aqui em Alcoatim, obviamente, que há de ter depois no futuro, sei que não se pode almejar fazer tudo de uma só vez, mas sei que no futuro irá ter, irá criar outras condições de ligação entre estas vias, entre estes eixos, que são eixos estruturantes para a nossa região.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Osvaldo de Santos Gonçalves, Presidente da Câmara de Alcoatim, no Algarve. A Norte, bom dia, professor Hernani Dias, Presidente da Câmara de Bragança. Obrigado também por estar connosco esta manhã. Bom dia.
Olá, senhor, muito bom dia.
O senhor já há tantos anos que reivindica uma ligação a Sanabria, esse lugar de férias de eleição em décadas passadas de alguma elite de Madrid. Vai finalmente suceder?
Sim, tudo indica que sim. Parece que é mesmo desta que, pelo menos, esta importante infraestrutura está incluída no plano de recuperação e resiliência. É, de facto, uma boa notícia esta inclusão desta ligação rodoviária.
Quantos quilómetros estão de Bragança a Puebla de Sanabria? É pouquinho.
Cerca de 40 quilómetros. Uhum. Posso dizer-lhe, neste momento, demoramos cerca de 50 minutos a percorrer os 40 quilómetros, uma vez que a ligação que existe é uma estrada extremamente sinuosa e muito difícil. E
cheia de curvas, durante o período de inverno, e muito estreitinha.
Exatamente. Durante o inverno, inclusive com problemas, muitos problemas no que tem a ver com a segurança, por causa do gelo e da neve. E, portanto, neste momento, creio que estamos aqui perante uma circunstância em que se reconhece o muito trabalho reivindicativo que tem sido feito ao longo de muitos anos pelo poder autárquico e também pela sociedade civil, de forma geral. Eu recordo que esta é uma infraestrutura que consta no Plano Rodoviário Nacional desde 1986. Ao longo do tempo, sucessivamente, fomos ouvindo, seja nas cimeiras ibéricas, seja os nossos governantes, quando se deslocam ao nosso território, falarem da necessidade desta ligação. Neste momento, percebemos a intenção de ela ser concretizada e, neste caso concreto, de ela ser inscrita no Plano Rodoviário Nacional. Ainda hoje mesmo, durante a manhã, foi referenciada como o exemplo da coesão a nível nacional a realização desta infraestrutura, e tanto percebemos também que, ou melhor, percebe-se que o país tem de ser tratado ou percepcionado de forma integrada e que os territórios fronteiriços ou transfronteiriços, nomeadamente os Trás-os-Montes, como acontece com outros pontos do país, como é lógico, são espaços de oportunidade para um desenvolvimento que se pretende integrado para todo o país. E, por isso, também é necessário que nós todos tenhamos a consciência que estamos a falar apenas de uma vontade expressa neste momento e que é urgente que se iniciem os procedimentos que levem à sua concretização, porque, como eu há bocado referi, há desde 1986 que estamos a aguardar esta concretização. E tendo em conta que os investimentos previstos...
O senhor, como... Peço desculpa pela interrupção. O senhor, como um bom transmontano, acredita, mas espera para ver.
Obviamente. É imperioso que nós tenhamos esta consciência e que tenhamos esta frontalidade também de dizer as coisas, porque eu iria concluir o meu raciocínio há bocadinho. É assim, como os investimentos do plano de recuperação e resiliência têm de estar concluídos em 2026, quer dizer, não podemos correr riscos e, a partir de agora, terá de obrigatoriamente ser posto em marcha um plano que defina exatamente toda a tramitação do processo, desde, eventualmente, os vários estudos que tenham de ser concretizados, o próprio projeto, que neste momento não existe para esta ligação, e, portanto, não podemos correr riscos e temos de pôr as mãos à obra e fazermos com que tudo possa acontecer. Isto é, de facto, deixe-me dizer que isto é, no limite, é a eliminação de um bloqueio de fronteira, que ainda existe porque, efetivamente, tudo o que se consegue fazer de ligação de um lado para o, de um lado ao outro da fronteira não acontece da melhor forma. E, portanto, isto, no fundo, vem dar expressão à política da coesão territorial promovida pela União Europeia. E nós ficamos muito satisfeitos por conseguirmos ver que, efetivamente, esta ligação merece um destaque grande naquilo que tem a ver com o plano de recuperação e de resiliência, e nós percebemos também que esta situação, do ponto de vista do desenvolvimento integrado do próprio país, ao estar aqui a criar mais um espaço de oportunidade, onde quer, do ponto de vista turístico, que, como referiu no início desta conversa, e bem, a Puebla de Sanabria é um espaço de uma grande afluência turística. Posso dizer-lhe que nós temos cerca de 1 milhão de turistas que vão a Puebla de Sanabria por ano, e nós não conseguimos, aqui para o nosso lado, portanto para o lado português, não conseguimos...
Mas para além dessa... Para além dessa realidade, que é importante, Presidente Hernani Dias, Presidente da Câmara Municipal de Bragança, há também uma outra que importa, se calhar, esclarecer e deixar às pessoas que conheçam pior. É que, a partir do momento em que haja esta ligação de que agora se fala, prevista para estar construída até 2026, Bragança fica na prática, como, por exemplo, o Instituto Politécnico de Bragança, na mira de eventuais investimentos espanhóis, porque fica muito próximo da rede viária de qualidade espanhola que liga Exatamente. A região a Madrid e próximo do TGV.
Exatamente. Essa é uma outra vertente que eu iria abordar, que é exatamente esta proximidade com o centro da Europa. Nós estamos aqui, portanto, nós somos, e costumamos dizer isto, e somos efetivamente, a cidade portuguesa mais próxima do transporte ferroviário de alta velocidade, passa aqui ao lado, e que permite fazer uma ligação a Madrid em cerca de 2 horas, portanto eu já fiz também esse percurso e isto é excelente. Significa que esta articulação intermodal da rede rodoviária portuguesa, portanto que vem da A4 e depois do IP2 com a espanhola, que vai entroncar na A52, na A6 e na A66, e depois também da linha ferroviária de alta velocidade de ligação a Madrid, Coruña e Vigo, que é de facto fundamental para nós percebermos a importância estratégica, do ponto de vista geográfico, de Bragança, que vai ficar aqui, efetivamente, numa posição muito privilegiada com estas ligações, que nos permitirão atrair investimento, que nos permitirão atrair turistas também, que nos permitirão fazer com que uma boa parte daquilo que é o tráfego de mercadorias que hoje passa por outros pontos do país, passará também aqui por esta zona, porque estaremos perante um dos melhores corredores ferroviários do país para colocar as mercadorias nas chamadas autoestradas do mar, nomeadamente nos portos a norte aqui da vizinha Espanha. Eu queria também recordar ainda que esta ligação à Espanha deveria também ser complementada com outras ligações que fazem falta aqui no território transmontano, e não esquecer que também este próprio plano de recuperação e resiliência devia abordar aqui também a questão da ferrovia do lado português. Já muito se tem falado sobre esta temática, nomeadamente no que tem a ver com as ligações ferroviárias às várias capitais de distrito, e eu acho que é a altura ideal para que o país aproveite estes muitos milhões de euros que vêm da União Europeia para conseguir criar esta rede ferroviária entre as várias capitais de distrito, tornando-as seguramente muito mais competitivas, e aqui no caso de Bragança de forma particular, porque conseguimos, como já disse, estar aqui a um passo da rede de alta velocidade espanhola.
Muito obrigado pela sua colaboração. Hernani Dias, Presidente da Câmara Municipal de Bragança, autarca social-democrata. Vamos ouvir a partir de Olhão, José Santos. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da RDP. Relativamente a este plano de recuperação e resiliência, parece-me que há aqui uma questão prévia que todos devemos ter em conta, que é pensar qual é o sistema económico, qual é a economia, qual será o modelo económico para Portugal? Qual será? Será do lado das exportações? Será o consumo interno? Será o turismo? Não nos esqueçamos de dois pormenores. A União Europeia tem duas políticas macroeconómicas, que é o investimento público, ou seja, os fundos estruturais todos, incluindo a bazuca que vem a caminho, e também privilegia outro indicador macroeconómico, que é o investimento privado. Ou seja, isto tem que haver um equilíbrio, quer dizer, não podemos ter um Estado muito grande, mas também não devemos ter um Estado muito pequeno. E vemos agora que o Estado teve que chegar à frente para defender o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, porque os privados não darão a resposta adequada. Por isso eu insisto neste ponto. O autarca de Bragança falou em bloqueios. E o importante é eliminar mesmo os bloqueios todos que possa pôr em causa a economia. Isto é importante. Se não houver um equilíbrio entre o setor privado e o setor público, a economia não se desenvolve. Vejam o caso do Japão na década de 90, a princípios da década de 2000, em que a economia esteve estagnada, o custo do dinheiro era barato, e mesmo assim os empresários não fizeram os investimentos que eram necessários fazer. Foi preciso o Estado japonês recorrer às obras públicas ou aos investimentos públicos para fazer a economia crescer. Muito obrigado.
Obrigado, José Santos em Olhão. Em Lisboa, Artur Campos, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Esta oportunidade que o país agora vai ter, eu acho que exige uma enorme transparência. E transparência que deve, que exige também uma participação ativa da sociedade civil. E aqui a comunicação social tem um papel importantíssimo para trazer constantemente e recorrentemente este assunto a debate. Confesso que não tenho grande confiança nas nossas elites políticas e económicas e, portanto, tenho algum receio de que esta oportunidade seja perdida. Aliás, historicamente, é o que nós temos visto. Julgo que o investimento público é fundamental para as exigências de um futuro curto, médio e longo prazo. Aliás, a pandemia vem-nos mesmo ensinar isso. Um investimento público na educação. Sem educação não conseguimos resolver a nossa situação. A educação é fundamental. E a nossa educação, de facto, está a passar, desde há muito tempo, dificuldades muito importantes. Vou dar um pequeno exemplo. Eu ontem procurei, por curiosidade, quartos em Lisboa. Encontrei quartos, por exemplo, a 450 euros. Um professor que esteja a contrato a 15 ou a 20 anos, que esteja a contrato, portanto, tenha uma carreira de 15, 20 anos e que ainda esteja a contrato, e há muitos, ganha 1.100 euros líquidos. Portanto, se vier, suponhamos, do norte para Lisboa, se quiser pagar um quarto, porque casa já não consegue em Lisboa, mas se quiser pagar um quarto, portanto, quase metade do ordenado vai para o quarto. Se quiser ir ver a família ao Porto, já não, o dinheiro já não dá. Mas o investimento na educação tem que se fazer também a outros níveis. Por exemplo, as turmas são demasiado grandes. Tem que se reduzir as
Arthur,
turmas.
Arthur, vamos deixar esse debate para outra oportunidade. Obrigado pela sua participação. Vamos aprofundá-lo, certamente, numa altura em que a educação estiver no centro da antena aberta. Manuel Valada, a ligar do Alentejo. Bom dia.
Bom dia. Manuel Valadas.
Muito bem.
Tenho estado a ouvir e sou um ouvinte do programa. Espero que não aconteça o mesmo que aconteceu com o prós e contras. Sobre o plano de recuperação e resiliência, a questão que se coloca é quais as ações que estão contempladas para o interior, neste caso para o Alentejo. São, de facto, muito poucas. A prioridade é trazer, como sabemos, mais empresas e pessoas para o Alentejo, que representa 33% do território continental, e isso será possível, seria possível se de facto existisse vontade política dos governos. O que estamos a fazer do Alentejo é exatamente o contrário do que a região necessita. Temos a bênção de ter a barragem do Alqueva, que deveria contemplar várias culturas, por exemplo, as árvores de fruto e as hortícolas. Esta opção daria origem à criação de pequenas unidades de agroindústria, que permitiria seguramente criar empregos com qualidade e reter os jovens que atualmente, por ausência de empregos, vão para Lisboa ou para o estrangeiro. Apostámos praticamente só no olival superintensivo e amendoais. A legislação, por causa da questão das alterações climáticas e a biodiversidade, devia ter sido alterada e não foi, portanto está-se a colocar estas duas tipos de árvores, que naturalmente são importantes para o Alentejo, mas deveria haver algum cuidado há muito tempo em que este tipo de árvores não chegassem praticamente às vilas, às aldeias, em que já só falta pôr olival superintensivo no largo das igrejas, por exemplo. Este tipo de plantações criam empregos sazonais, mas é para as pessoas que vêm da Ásia, que ficam depois a viver em contentores durante muito tempo, e, portanto, as pessoas que habitam a região, nomeadamente alguns montes do Alentejo estão habitados, têm pessoas, crianças, etc., estão a desaparecer porque são convidadas a sair, porque, evidentemente, a aplicação dos pesticidas leva as pessoas a ir embora, porque é impossível. Eu trabalhei numa empresa americana, sei do que estou a falar, não é? E, portanto, são situações gravíssimas, a longo prazo podem ter consequências graves até para a saúde pública e, em particular, para a biodiversidade.
Manuel Valadas, ficam os seus apelos. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, a intervenção final na Antena Aberta. Voltaremos amanhã com outro assunto. Bom dia e até lá.
E ficamos assim a 2 minutos do meio-dia. Antena Aberta, então, de regresso amanhã a partir das 11. É para ouvir aqui na Antena 1, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia.